Olá, estamos aqui na Conexão Acisa. Hoje eu vou conversar com Wilson Guerra e com Rogério Marcon. Eles que fazem parte da nova diretoria da Acisa. E hoje eles vão falar um pouquinho mais sobre tudo que tem acontecido nesses últimos 30 dias. Então, Wilson, se apresente, por favor.
Aí, bom dia, tudo bom para vocês, para quem estiver aí presente nessa hora. Podemos dizer assim, que a gente está começando, faz os primeiros 30 dias de trabalho, está um pouco cansativo porque tem muitas coisas pela frente, mas eu tenho uma boa equipe junto comigo, e aí até tem ali o Rogério que pode falar um pouco também sobre esses 30 dias.
Tá certo, então nós estamos aqui dando o nosso bom dia também, hoje um sábado bonito aqui na cidade de Ipê, um prazer estarmos aqui inaugurando o nosso podcast, né? Nós vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui um programa tradicional, que aconteça, né? Periodicamente a gente vai tentar trazer aqui pessoas, né, da comunidade também para conversar com a gente, para debater alguns assuntos que dizem respeito não só à CISA, não só ao Clube Ideal, mas também, quem sabe, né, as outras entidades parceiras também que estão conosco aí na nossa parceria, e a gente, quem sabe, faça um bom trabalho juntos e levando, né, muita diversão, muita comunicação e informação aí para os nossos associados, principalmente, sim, mas também para toda a comunidade. Então nós estamos aí hoje, né, fazendo uma pequena prestação de contas. A gente vai acompanhar com a Jennifer aqui um levantamento do que foi feito, acompanhando a página do Facebook, onde nós temos vários assuntos e a gente vai tentar, né, colocar alguma coisa do que foi feito nesses 30 dias, Jennifer.
Bom, então vamos lá, pessoal. Porque assim, ó, primeiramente, né, eu me chamo Jennifer Vicenzi, eu deixo me apresentar aqui também para vocês, né? E hoje a gente está falando aqui, ó, o primeiro assunto que nós temos na página do Facebook seria do condomínio do Clube Ideal, que ele recebeu um reforço de energia. Fala um pouco mais para nós, Wilson, como é que funciona esse reforço ali.
Esse reforço de energia, até há muito tempo aqui que a gente começou a abrir esse clube, há 6 anos atrás, a gente vinha enfrentando aqui uma parte assim que muitas vezes se botasse, ligasse vários aparelhos, muitas vezes caiu até a chave e a gente ficou aqui até no escuro. Então, o que que a gente fez? Com a inovação do clube, a gente teve que pegar, e a gente precisa de uma demanda maior de energia. Até pelas salas que estão reabrindo ali, pelo pessoal do condomínio também. Então, a gente fez esse trabalho, a gente contratou uma empresa e eles vieram ali, realmente deu um pouco de transtorno no começo, mas agora parece que a coisa funciona, né, Rogério?
Essa melhoria que foi feita, né, vai ajudar não só o prédio do Clube Ideal em si, mas as salas também que compõem o condomínio, né? E também a comunidade, que vai ter um reforço em toda a área central aqui da cidade. Eu acho que é um benefício, né, que vai também reverter para a comunidade.
Cada vez mais é uma melhoria, né? A gente tem que se atualizar também, manter tudo bom, porque foi um ano difícil, mas foi um ano também de aprendizado, foi um ano que vocês aproveitaram para melhorar cada vez mais, né? E falando um pouquinho mais sobre o departamento social, o Rogério vai falar um pouco do plano de atividades para o triênio 2021 e 2024.
Muito bem, Jennifer. É o seguinte, né? Nós temos um acordo, né? Na verdade, na fusão que teve entre a CISA e Clube Ideal, tiveram algumas implementações que foram feitas, entre elas, a criação do departamento social. A CISA não tinha o departamento social. Com a fusão, então, entrou a parte social também na entidade Acisa. E nós temos, então, um departamento formado pelo Moacir Piquete, pelo Moacir Barpe, a Marta Slongo e também a Rosa Camate Guerra, né? Que compõe o Dati, o Darcy Mussato, o Dati também, como é conhecido, né? Também faz parte desse departamento. E nós tivemos também já 2 reuniões, na qual nós estabelecemos já um planejamento para os próximos 3 anos. Né? E são várias atividades que a gente tem entre ações, que seriam elas a melhoria no pocinho, que nós estamos aí tentando, depois o Wilson pode até falar um pouco, né? Nós vamos aí instalar o pavilhão de eventos, melhor dizendo, né? Lá na área, na sede campestre. Nós vamos também fazer atividades lá no pocinho, né? Então, é um espaço que nós vamos ter, então, para apresentar para o associado. E aqui, na sede social também, a gente tem umas atividades. Agora, claro, com a pandemia, nós não estamos fazendo nessas, né, atividades. Mas no que tivermos em melhoria, né, que a gente perceber que alguma coisa pode ser melhorada e que pode ser feita, nós estaremos então com algumas atividades, entre elas o tradicional baile dos casais. Nós estamos também já criando o grupo de danças, nós estamos aí com 14 já casais inscritos no grupo de dança, que também a gente vai começar a conversar com esse pessoal para ver como é que nós vamos fazer dentro dos protocolos para dar as aulas. Nós estamos com a escolinha de futebol de 7, com já 6 ou 7 alunos inscritos. Para abril, a gente quer ver também se consegue reunir essas crianças e fazer, então, um trabalho, né, na área esportiva com elas. E também nós estamos aí com o departamento, com a vice-presidência de serviços e a vice-presidência da indústria, estão organizando o logo dos 30 anos da CISA, que também, numa outra oportunidade, a gente vai trazer esse pessoal para conversar sobre a criação da logomarca. Então, são atividades assim, né? Por enquanto estão paradas, mas que ao decorrer do tempo, né, com a melhoria, com a gente perceber que a pandemia está diminuindo, quem sabe a gente retome, então, essas atividades.
Muito bem, então, Rogério. Falando, né, gente, porque dia 6 de janeiro foi a posse, foi a apresentação dessa nova equipe. Gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa nova equipe, com quem a gente vai poder contar nesses 3 anos que seguirão por aí?
Bom, principalmente daí o presidente, como vinha fazendo um trabalho na área social antes, né, da CISA, e teve essa junção entre o clube e a CISA, até a gente se sentiu assim no dever de pegar e de ir à frente do trabalho. Porque, na realidade, com patrimônio que nem o clube, que nem o Pocinho, precisando de muita coisa para ser feita, então eu até falamos, eu, Rogério, todo o pessoal que está hoje junto comigo, e acharam que até era um bom entendimento a ser o presidente. Então, a equipe minha foi formada por mim, Wilson Guerra, Marcis Longo Rigo, Ricardo Zanotto, vice-presidente da Agricultura, também a Sabrina Secato, vice-presidente do Comércio, e o Evandro Zanotto, vice-presidente de serviços, e Diana Serão, tesoureira, e Andréia Pauletti Brolo, segunda tesoureira. Essa equipe daí foi formada, a gente fez uma chapa, e aí a gente pensou assim, que como eles tinham, eu também pensei que eles tinham um bom trabalho, eu acho que esqueci aí do Rogério Marcon, principalmente o departamento social, que foi um cara que sempre trabalhou comigo, né? E ele, peguei ele porque por ele no departamento social, para ele conhecer bem essa área do clube aqui, né? Que na realidade eu fiquei com ele 6 anos junto, e nós fizemos um bom trabalho com uma equipe que nós tínhamos também, né? Lógico que não era só ele, nós tínhamos uma boa equipe aqui formada, e daí o Rogério Marcão ficou no departamento social trabalhando junto comigo aqui, e o restante da nossa equipe também. Então, a gente vem com várias coisas ainda para terminar de fazer. Por exemplo, eu vi aqui primeiro, estava falando sobre o Pocinho. O Pocinho a gente só fez umas partes por enquanto. O Rogério estava ali agora conversando. Lá a gente tem que fazer o salão, a gente tem ideia de fazer piscinas, a gente tem ideia de fazer uma coisa boa para o nosso associado, né? Nosso associado.
Nesses dias, né, Wilson, a gente fez também o aterro, já fez o esboço da entrada, né? Já está bem adiantado também ali, o pessoal está trabalhando, cercando, e vai ser feita uma taipa da entrada, aí uma portaria, né?
É, a gente só está esperando esse tempo que não deu trégua, né? Porque é para começar já esse mês aquela obra lá embaixo. Então, a gente espera que até o verão que vem a gente já esteja bem avançada as obras, né? E que a nossa comunidade já pode aproveitar isso aí, né, Rogério?
A dedicação de vocês para trazer algo novo para a cidade, isso é muito bacana, né? É bem legal, a gente consegue ver o trabalho sendo feito. E esse podcast ele vai servir exatamente para passar para vocês o que já está sendo feito pela CISA, por essa nova direção. Então é bem bacana a gente pontuar. Uma das coisas bem legais que você já falou, Rogério, que seria o departamento de dança ali, né? O grupo de danças folclóricas. O que esse grupo vai trazer de benefício para a cidade? O que tu acha? Para as pessoas? Qual é o intuito desse grupo de dança?
Tá certo. Desde o princípio, né, a gente teve duas coisas que eu gostaria de implantar aqui no clube, né, que é o departamento de artes ou atividades ligadas à arte e à cultura e também ao esporte, né. As duas a gente está conseguindo, pelo menos no papel, tá funcionando, né. A gente está divulgando, está buscando aí o pessoal para se inscrever. E o grupo de danças, ele é um grupo de danças assim, que vem resgatar também a nossa cultura do Rio Grande do Sul. Através do Marcelo Zulianello e sua esposa Roseli, eles ficaram muito contentes com o convite de fazerem os instrutores, né? E a gente então lançou a ideia e tivemos então aí a grata satisfação de já termos aí 14, né? 14 inscritos, e as inscrições ainda vão até abril, se não me falha a memória, porque a gente vai com o tempo, a gente vai conversar com o pessoal, vai marcar os horários, a gente vai buscar ainda novos grupos, né? Quem sabe a gente faça um outro grupo, porque também a gente não pode ter muita gente fazendo essas aulas, né? Então, a gente, dentro da questão da pandemia, dos protocolos, a gente vai reunir essas pessoas e fazer as aulas. Então, a gente está muito satisfeito com isso, né? Pela aceitação. Isso foi feito tudo praticamente via internet, né? Que é uma ferramenta que a gente está usando bastante agora. Então, a gente está muito satisfeito com isso. Então, eu acho que vem a contribuir também, e dentro daquela questão da nossa cultura, né? De resgatar a tradição gaúcha e trazer aqui para o Clube Ideal. Aproveitando, né, nós já entrando, de reforçar também, pessoal que ainda quer se inscrever, a gente está aceitando, né? Só dar uma passadinha aí com o pessoal da Secretaria da CISA, que eles estão fazendo ainda as inscrições. Tanto para o grupo de danças, quanto para a escolinha de futsal, que são para crianças do sexo masculino, dos 8 aos 11 anos, por enquanto. Se tivermos alunos com idade maior, a gente vai abrir outro grupo, né, para também não misturar os pequenos com os grandes. Mas a princípio, dos 8 aos 11 anos.
Ah, isso é bem bacana. E dá para ver que vocês já estão nessa atividade, não só agora, né? Não só depois da posse. Olhando aqui, eu acabei de relembrar que no Natal, ali no Natal Ideal, foi bem trabalhado, né, Wilson?
Ali no Natal Ideal nós tivemos várias pessoas ajudando nós, né? Porque eu sempre disse assim, que a gente tem a festa, ela é grande quando a gente tem bastante gente para ajudar. Se a gente vai fazer uma festa grande e está sozinha, nunca vai fazer grande. Então a gente sempre conta com a ajuda, por exemplo, no Natal Ideal, com a tua ajuda também, que foi o nosso Papai Noel na época.
Sim.
Tivemos várias entidades, várias pessoas que doaram as balas para nós poder dar para as crianças. A prefeitura que colaborou na época com o trator para puxar o din-din. Com a própria CISA, né, que doou uma parte de recursos, né, porque sem ela ter os recursos da CISA também, né, não ia conseguir ter isso.
O transporte, né, para nos levar até São Paulino também, para fazer levar o din-din lá também.
Sim,
né?
Agradecendo também o nosso, o padre aí nosso também, que deu, ele deixou de quase da missa para poder emprestar o sino para nós ficar tocando nas ruas, né?
É verdade, além de ter ido junto, né, no din-din, o Frei Clair, muito obrigada, Frei Clair.
Nossa, foi assim uma mão grande para nós, né? É assim, uma coisa que envolve também, chegamos em São Paulino também, fomos muito bem recebidos lá em São Paulino, pessoal de lá, a gente andou por lá, quero agradecer o motorista do trator lá, que na hora, agora a gente não lembra até o nome, foi junto a nós, uma vereadora de São Paulino também lá com nós, né?
A Fabi.
Fabi, né? Até recebeu lá na até comemos um torresmo lá aquela noite com ela.
Ah,
então,
sim.
Quer dizer, o Natal Ideal é isso, é trazer a comunidade, trazer as pessoas para se unir. Por isso que eu gosto tanto do Natal Ideal, né? E o Eugênio foi, aliás, até o criador do Natal Ideal, né, Eugênio?
Não, fazem 12 anos, eu acho que ele foi feito. Foi na gestão do Clube Ideal, quem estava na presidência era o Valério, o meu irmão, né? Então, ele começou, uma ideia que começou naquela época ainda, e depois foi sendo mantida. Aí assumimos aqui no Clube Ideal há uns 8 anos atrás, já vinha as edições e a gente foi dando sequência. E esse ano, né, que passou, com toda a dificuldade que se teve, mas saiu. E saiu, e a gente agradece também a todas as entidades que participaram, dentro dos protocolos, dentro do que era possível ser feito, e saiu a festa, né, da mesma forma. Não como se gostaria, mas dentro do possível, saiu bem feito, né? E a gente agradece o pessoal que participou.
Aliás, colocação, que todos os anos a gente sempre vai incrementando ele um pouquinho. Lógico que a gente não tem tanto dinheiro para investir, né? Mas a gente sempre foi incrementando ele. A CISA colaborou, botou a lonas, esse ano ela colaborou dando as mangueiras da iluminação, deu também um aparelho, né, para
reformou o din-din, né?
Foi reformado, então até a gente tem esse din-din, até um xodozinho da gente que está aí guardado, né? Que se não aparecer coisa melhor ano que vem, acreditamos que ele volte para a rua de novo, para a comunidade, e esperamos levar muita criança, e eu acho que até lá tu vai de Papai Noel de novo, né?
Ah, com certeza. Esse ano foi um ano atípico, não pôde ser levado as crianças, mas com certeza eles se divertiram bastante, né? Teve umas que correram atrás do din-din, pegaram as balinhas, então o importante é não deixar esse espírito morrer, né? Esse espírito acabar, porque as pessoas já estavam num momento difícil e isso daí veio só para dar uma animada, né?
Ah, lógico, até no ano passado, acho que foi, né? Que nós pegamos até a terceira idade que quis andar, né? Então, quer dizer, a gente fala em criança, mas a gente tem que ver que o adulto também gosta de andar de...
Tá certo. Não, acho que foi bem, bem produtivo, assim, e, pelo menos, né, a gente pôde então manter essa tradição já do Natal Ideal. É isso aí, não, Jennifer, então temos outros assuntos ainda aí, vamos dando sequência para ver o que foi feito nesses 30 dias.
Ah, com certeza. E, na verdade, vocês estão buscando parcerias, né, essa nova parceria que aconteceu agora, dia 3, foi com a APCAI, né, gente? Como é que vocês veem essa parceria? O que vocês estão buscando nas parcerias agora?
É que sempre foi uma ideia minha, desde quando... Porque começou uma parceria, na realidade, há mais de 6, 7 anos atrás, com o Rogério ali, quando a gente abriu o clube, né? A gente sempre foi buscar parceiros, porque assim, eu falei pena agora, né? Não tem como tu ter tudo isso, a estrutura que a gente tem aqui, né? E chegar aqui dentro, nós temos que pagar tudo para poder fazer alguma festa, poder. E outra coisa, eu sempre vejo assim, nesses 6, 7 anos que eu estou envolvido aqui, né, com a comunidade, aqui com o clube, com a CISA, eu vejo assim, criei muitos outros amigos, entende? Porque aí você vai conhecendo pessoas dentro desse trabalho, então sempre foi um trabalho por mim, sempre dizia assim, não, se um dia eu chegar presidente da CISA, eu vou tentar unir mais entidades e mais associações possível. Porque assim, acho que quanto mais gente, quanto mais junto, a nossa cidade, a gente é todo mundo conhecido e todo mundo gosta de trabalhar nessas entidades. A gente até muitas vezes vê a pessoa e acha que não, depois a gente chama ela aqui para trabalhar, nossa, a gente vê, diz, como, por que a gente não chamou antes essa pessoa? Sim, todo mundo gosta, sabia? A maioria das pessoas, quando a coisa é organizada, a coisa é bem feita, as pessoas gostam de participar, né, Rogério?
Isso eu sempre faço questão de ressaltar, né, que o ser humano ele é assim, né, ele não é perfeito, ele sabe fazer uma coisa, mas é limitado para fazer outra. Então, se você busca uma pessoa que completa aquilo que você tem deficiência, você consegue agregar para o serviço que você está prestando, né? Então, nada mais justo do que você valorizar o que a outra pessoa tem de bom que você, de repente, olha, eu simplesmente não consigo fazer o que ela faz, né? Então, é justamente isso, é a soma de esforços, é a soma do que cada um pode fazer que a gente consegue fazer uma coisa maior. E o voluntariado, tá, eu venho trabalhando isso há mais de 30 anos, na verdade, né? E a gente sempre se surpreende com as coisas que acontecem, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Graças a Deus, né, o lado positivo sempre se sobressai. Mas é uma forma, né, que a gente encontrou. O Natal Ideal é um exemplo disso. A soma de esforços, o agrupamento de entidades faz com que o Natal Ideal aconteça. A Festa IP só foi sucesso porque teve a participação ativa e direta das entidades. É a comunidade fazendo a festa. Não adianta você trazer uma empresa de fora, querer pagar para ela fazer uma festa, a festa sai. Mas não sai com o comprometimento e com a participação da comunidade. Ela vê uma festa de fora como uma festa de fora. Se ela se envolve com a organização, a festa é dela, então por isso, né, que ela se torna um sucesso, porque é a comunidade que faz. Então são coisas assim, né? Com a participação das entidades, a gente quer trazê-las aqui para o Clube Ideal, sim, trazê-las para a CISA, para que as nossas promoções consigam entrar dentro da casa das pessoas de IP. Ou que as pessoas de IP venham para dentro da nossa casa. Então é uma parceria. Essa parceria, ela, e a gente sabe, né, falando em parceria, o quanto difícil é você ter uma entidade. Você muitas vezes dá vontade de desistir, quantas vezes já se pensou de abandonar tudo, mas para quem gosta, né, está no sangue, eu costumo dizer isso, né, para quem gosta do trabalho voluntário, sempre tem um motivo para voltar. Ou é um amigo que pede, ou é uma causa que ele defende, ou é uma atividade que aconteceu ali que não estava de acordo, então ele quer colaborar. Quer dizer, está sempre disposto, né, e volta. A pessoa que é voluntária, ela sempre tem a vontade de voltar e ela acaba voltando quando de repente está desanimada por alguma coisa que aconteceu.
É que nem cumprimentando, né, que ela estava até falando da, sobre a PECAI. Antes de vir para cá, eu passei ali embaixo conversar um pouco com a Maria para ver que tem problemas sérios no nosso município também, porque a gente fala em festa, a gente fala em coisas, mas tem problemas sérios assim. Então, primeiro, uma mulher teve ali na onde tem o escritório, a PECAI, e ela tem que fazer um exame que custa R$2.000 e poucos. E aí daí a Maria disse, não, nós temos condições de pagar a metade desse exame. Então a mulher disse, se for dessa maneira, eu não vou fazer os exames e eu só posso começar a tomar os remédios depois que eu fizer os exames. Então a coisa fica emocionante para a gente, sabe? Por isso que eu vejo assim, essas entidades e mais, e tem muitas outras, merecem também ser acolhida por nós. Lógico que não precisa a gente colocar dinheiro nessas entidades, mas a gente tem uma estrutura que elas possam vir aqui trabalhar, elas possam fazer uma festa aqui, porque assim, eu sempre sou dessa opinião, a gente tem que dar o anzol, mas não precisa dar o peixe, né? E a gente vai trabalhar aqui, né, Rogério? Essa é a ideia, a gente vai dar o anzol, mas elas vão ter que suar a camisa, né?
É, a parceria é isso, é uma troca, né? Você dá, você recebe, você dá. É uma troca de uma contrapartida de serviços, né? Além da PECAI, a gente tem uma parceria com a Associação de Agricultores, né? Aqui de IP também, que são parceiros da CISA já, não dessa edição, mas acho que do ano passado em diante, que nós firmamos a parceria. Nós temos a parceria com a Rádio Natureza também, que vai, já está inclusive, né, nos auxiliando aqui hoje nesse... E também, nós estamos aí estudando já está em fase bem adiantada a parceria com o Concepro. Também foi feito o convite para o Clube Esportivo São Luís. Então são todas as áreas, é segurança, é o esporte, é na saúde, é na comunicação. E então a gente está envolvendo todos os grupos. Eu acho que todos têm a mesma importância, prestam o serviço para a comunidade, né, dentro das suas condições. E o clube, né, a CISA, está aqui à disposição para isso, né? A gente oferece a estrutura, e em troca a gente busca ou uma colaboração nos nossos eventos, enfim, são coisas assim, né? Essa troca de serviços entre as entidades.
É uma troca de serviços entre entidades que elas também se sentam valorizadas por isso, né? Porque muitas vezes elas não têm estruturas. Elas não têm a estrutura que a gente tem. Então, por isso que a gente está aqui para auxiliar. E esperando, né, Rogério, mais entidades. Mais associações também, não só entidades. Tem muitas associações, mas a gente está aqui. Entende?
Dentro da norma. O presidente Wilson, ele frisou bem, né? É que a nossa cidade é pequena, todo mundo se conhece. E não tem por que deixar essa estrutura aqui às moscas, né? É para ser usada para a comunidade, senão não faz sentido você ter aqui um prédio, um salão de festas bonito, como a gente tem aqui, para deixar ele aqui, olha, está bonito aqui, está bem limpinho tudo, mas não, para ele ficar bonito ele tem que estar sendo ocupado pelas nossas pessoas, pela comunidade ipense.
Bom, então já vamos encaminhando agora para o nosso último assunto do dia, que seria a administração, ela sediou também uma reunião com a Capela São Brás para falar um pouco sobre a instalação da água. Fala um pouquinho para nós, Guerra, sobre isso.
É, daí um dia nós estávamos lá no Pocinho, eu e o Rogério limpando lá, fazendo um trabalho lá, né, que a gente seguidamente vai lá, até esses dias a gente esteve lá, a gente fez o aterramento um pouco na área do campo, né, e foi colocado uma drenagem, está fazendo sempre uns trabalhos lá, que até a partir de semana que vem, se o tempo melhorar, a gente vai ter que levar as pedras para tá e para lá. Então a gente viu que nós não tínhamos uma água potável lá. Então, não tendo essa água potável, eu disse assim, a CISA, ou ela compra água de São Brás, mas daí é uma associação que já tem um monte de gente ali, nós pensamos assim, então, vamos pegar e vamos abrir um poço. Vamos pensar, vamos abrir um poço aqui, fica tal, mas daí, mas abrir um poço só para nós, fica até uma coisa assim, e daí, ali um pouco falando com um, falando com outros, também estavam sem água. E a nossa mentalidade é essa, é servir a comunidade, é trabalhar para a comunidade. Nossa, daí já na hora falei com um, falei com outro, e aí eu disse assim, não, vamos fazer assim, vamos, peguei um dia eu e a Marta, fomos ali na prefeitura, falamos com o departamento da agricultura, né, o Valdir Bueno disse, não, não tem, nós temos como abrir esse poço para vocês através da emenda do governo, através da prefeitura. Bom, nossa, disse, não vamos pagar nada e vamos ter água para a comunidade. E realmente, né, Rogério, foi assim um caminho até rápido, porque eles tinham uma programação na prefeitura, né?
É, o que ajudou foi, pelo que o prefeito na época explicou, que estava em situação de emergência, então o governo federal ele facilitava essa questão de perfuração de poços aqui na região. Então foi aproveitada essa oportunidade, né? E hoje a gente pode ver que na reunião que nós tivemos, na última que a gente teve ali, pelo menos 30, 35 pessoas vão usar desse benefício, né? Vão poder usar essa água. Então a gente se sente satisfeito sim com isso, né? Eu acho que é mais uma participação que a gente tem, é mais uma participação que a gente tem com a comunidade lá de São Brás. Vai ajudar o Pocinho sim, mas toda a comunidade ao redor vai ser beneficiada.
É, nesse momento, até lá na hora, a gente foi conversando daqui ali, até o pessoal queria que a Cisa assumisse todo o comando. Não, nós temos muito, né, Ginho, para fazer. Então a gente já lá na hora, a gente viu que tinha um pessoal dedicado lá e já foi formado, até já tem formado uma diretoria, que quarta-feira que vem a gente, em reunião só com o pessoal, 5 ou 6 pessoas que formam aquela diretoria, a gente já vai estar passando para eles... Mas não que a gente vai abandonar eles, até o meu pedido foi que a gente
colaborasse com eles, né? Vamos estar colaborando
então
sempre.
Então ficou Elias Machado, Musquem, Raimundo Lorenzetti, Vânia Slongo, Marcos Anoto, Roneu Serão, Felipe Foresta Magero, seria... os membros queriam compor aquela diretoria, né? Se essas pessoas, né, lá na hora, todos aceitaram, até já foi colocado em ato, acho, né, Rogério?
Se não, está tudo documentado, né? E o pessoal, então, se dedicou e se prontificou a fazer esse trabalho também, um trabalho voluntário, mais uma vez, né? Mas, com certeza, vai ser de muita utilidade, de muita valia, né, para toda aquela região ali. São Brás que já tem um poço, né? Já tem uma associação. É a segunda associação que vai atuar ali na região, vai atuar pelo lado de cima do asfalto e pelo lado de baixo também. Então aí vai abranger uma boa área e muitas pessoas vão ser beneficiadas então com essa atividade.
É, eu como presidente da CISI sempre fui sou a favor dessa, eu gosto de estar no meio dessas associações, dessas coisas, né? Fiquei muito contente ali, nossa, estou feliz de nós, né, ter conseguido 35 famílias, talvez vamos chegar até 40. Nossa, começamos a botar água para nós só e acabamos agora botando ali junto, né, de parceria, com 35, 40 famílias. É metas que a gente, é isso que a gente quer o dia a dia, trabalhar juntos, ficar, a gente fica até emocionados, né? Porque essa é a minha ideia. Minha ideia, a CISA está aí para englobar, trabalhar para o município, que tem muita coisa para ser feita, né? A gente não pode só depender do poder público. Vamos arregaçar as mangas em certos serviços junto com a comunidade, né? Rogério também, todo ali o pessoal da CISA, a diretoria da CISA, aí sempre estão a favor, sempre estão aí também para dar uma mão, uma força, né? Então a gente, é mais uma meta que a gente acredita que vai ser alcançada.
Muito bem, então, já fomos aí com 30 minutos, meia hora de bate-papo, né? Eu não sei, Jennifer, eu acho que a gente já por hoje, nós estaríamos então praticamente concluindo. E vamos lá, agendar um próximo podcast, né?
Ah, com certeza. A conversa foi boa. E quando a conversa rende, a gente nem vê o tempo passar, né? Mas assim, para os próximos podcasts, provavelmente nós vamos trazer para vocês um pouco mais sobre o que a CISA oferece para os associados também, né? Porque esse é, é um assunto bem legal de ser abordado. E vocês também vão conhecer um pouco mais e quem sabe se associar à CISA mais para frente ali, quem sabe vir participar também, vocês que gostam também do trabalho voluntário, quem sabe queiram participar das próximas ações. Então, muito obrigada, Wilson. Muito obrigada, Rogério. Ficamos aqui, vou deixar vocês darem os seus pareceres finais ali. E eu agradeço a todos que estiveram acompanhando até aqui o nosso podcast da Conexão à CISA.
Agradeço a oportunidade, né? Com certeza a gente vai se encontrar aqui muitas outras vezes ainda. É uma coisa que a gente gosta de fazer também. Eu praticamente aí tenho bastante tempo também de comunicação, tanto em jornal como em rádio, né? Estava com saudade já do microfone. Então é uma maneira que a gente tem também de se distrair um pouco, né? A gente sabe que a gente leva um dia a dia muito estressado muitas vezes, e esse trabalho voluntário, esse trabalho tanto a CISA Clube como o que a gente faz, é uma forma também da gente liberar um pouco, né, aquelas tensões do nosso dia a dia. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. A gente vai ter outros assuntos para serem abordados, muito importantes. Tem muita novidade pela frente ainda. E a gente vai, então, trazer nesses espaços aqui para o nosso associado, para a nossa comunidade, o pessoal que vai ficar ouvindo, né, agora nesse novo mecanismo que é o podcast, que é o celular, enfim, está tomando conta dos meios de comunicação, né? Muito obrigado. Tenham todos, então, um bom dia ainda, né? Nós estamos aqui no sábado de manhã fazendo essa gravação. Tenham todos um bom dia e a gente se encontra numa próxima oportunidade.
Bom, eu também quero agradecer a que estamos aqui, aqui presente, a Jamerson e o Rogério, né? E dizer assim, que vamos ter muito, assim, vamos ter muita coisa. Espero que também esse lado que eu estou fazendo hoje aqui é a primeira vez. Então, pessoal, desculpa, muitas vezes também não consigo, muitas vezes ainda não estou com certas liberdades. Mas assim, eu agradeço as nossas pessoas, aos nossos colaboradores. Muito obrigado quem está nos ouvindo, que tenha um bom dia. E a CISA está de portas abertas a todos e, lógico, em busca de associados. Nós temos uma meta. Eu quero chegar a 1.000, gente, em 3 anos. Hoje temos chegando a 700. Muito obrigado.
Isso aí. É uma meta que com certeza será alcançada nesses próximos anos ali. E, na verdade, assim, gente, olha, todos os finais de meses vai ser feito... Serão feitos essa apuração do que já está sendo feito pela CISA, já para manter vocês informados, também os associados e quem está pensando também em se associar, né? Então, muito obrigada a todos que acompanham aqui a Conexão à CISA. Eu sou Jennifer Vicenzi e espero vocês aqui na próxima semana.